Sala de Redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Agibank e Sulmed. Pedro Ernesto Denardin.
Olá, boa tarde, uma hora mais seis minutos. O Sala de Redação desta quinta-feira, um dia depois da goleada impiedosa imposta pelo Internacional no Olímpia e no dia que o Grêmio pega o Aragua, 18º colocado no Campeonato Venezuelano, ou seja, se tivemos goleada ontem, muito provavelmente teremos goleada hoje também. E agora, um informe especial comercial da Prefeitura de Canoas. O restaurante popular de Canoas oferece refeição por R$1. Alimentação quente, saborosa, nutritiva, atendendo justamente quem mais precisa. O restaurante popular, que já existiu antes na cidade, voltou. Está aberto novamente para oferecer não só um prato de comida, mas também dignidade e acolhimento. No restaurante serão servidas 200 refeições todos os dias. E o restaurante popular fica na Avenida Boqueirão, bairro Estância Velha. É a Prefeitura de Canoas, firme no seu compromisso com a vida. E este é um texto comercial da Prefeitura de Canoas. O Sala de Redação tem Gimo, sonhar na química para uma vida melhor, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos, compartilhando sua história com os gaúchos, ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, agora IESA Fiat, Fiat IESA em Porto Alegre e Canoas, Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, Agibank, o melhor banco para você receber seu salário benefício e planos de saúde empresariais, Sulmed, carinho pela vida. Economize com os painéis solares da metalúrgica WEG Schwalme. Vamos de novo. Economize com os painéis solares WEG da metalúrgica Schwalme. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Potter, o teu quase namorado, namorado futebolístico, digamos assim, né? Fez uma grande estreia. Outro que tu não gostaste, tu esperava mais.
Tá falando do Miguel Ramírez, minha nova paixão, né, Pedro? Não, eu sou um cara que muda de paixões a cada
instante. Achei que era o Marcos Guilherme, Potter.
Eu também.
Aliás, eu quero falar um pouquinho mais de Marcos Guilherme depois, aí que eu recebi algumas informações importantes sobre o ser humano Marcos Guilherme. Mas antes de qualquer coisa, assim, né, Pedro, tem algumas coisas bem óbvias no futebol, né? As coisas óbvias é que o jogador que está em má fase técnica vai te atrapalhar e o grande jogador vai te ajudar. Às vezes o que só falta, só, entre aspas, falta, é o grande jogador para um esquema começar a andar, para quem está na volta dele começar a andar. Eu vou citar um grande jogador que veio aqui e movimentou a história de um clube. O nome dele é Maicon. O Maicon chega no Grêmio e faz um Grêmio que nunca existiu. O que acontece com o Tyson é uma coisa muito óbvia. O Tyson é muito jogador. Muito jogador. Né? Para padrões brasileiros, da América do Sul, ele sobra. Então ele fez com que todas as peças em volta jogassem melhor. Né? Ah, mas o Olímpia está no pior momento dos seus últimos 10 anos. Bom, foi campeão paraguaio ano passado e está assim numa má fase técnica terrível. Horrorosa. Defesa arrastada, pesada, lenta. Né, um sistema defensivo, né, completo, né? Agora, o que se faz com times desses? Tem que ser impiedoso. O Inter ontem foi impiedoso. Podia ser 7, 8, 9, 10, 11. E não seria uma anormalidade. E tem muita contribuição do Tyson. O Tyson fez com que todo mundo jogasse bola em volta dele. Todo mundo cresceu. Já era visto isso nas entrevistas, né? O Edenilson deixou isso claro, né? Que os treinamentos com o Tyson já tinham melhorado. Então, não é só por causa do Tyson que o Inter ganhou. Agora, o Inter é outro time com o Tyson e qualquer time fica melhor quando um jogador diferenciado aparece. O Tyson ontem só não fez o gol.
Muito bem. O Potter, a impressão que eu tenho, assim, eu acabei de dizer no Globo Esporte algo que para a torcida do Internacional está muito melindroso, porque ela mesma não sabe ainda, segundo eu vejo nas redes sociais, o que pensar do treinador, que é muito novo e propõe coisas muito novas. Eu escrevi na coluna do GE.globo.rs, o site irmão do GZH, e no Twitter, na rede social, que o Internacional ganhou, e aí entra o seguinte: não dá para dar pau no Internacional quando perde e pau no adversário do Inter quando o Inter ganha. Senão é uma cilada da qual o Inter não consegue escapar. Se ele ganhar, não fez mais que obrigação. Se ele perder, pau no Internacional. Então eu quero ter esse cuidado particular. É isso que eu estou fazendo. E eu escrevi também no Twitter algo que machucou alguns colorados.
Duas coisas, né, Maurício? Não, o adversário ruim e a tua boa atuação.
Mas é que tem que ver, né, Pedro, na maneira como coloca cada um. Por onde começa a vitória do Internacional? Ontem ele foi melhor do que o Inter contra o Tátira. Ele fez a sua melhor partida. Isso é a notícia principal para quem torce para o Internacional. Muita gente ficou brava que veste vermelho, porque eu coloquei que depois de ganhar do Olímpia e mostrar uma evolução, uma retomada de evolução, encaminhar a classificação, o jogo do sábado contra o Juventude é um grande teste. E tem muito colorado e muito colorada que entrou no Twitter para dizer assim, Maurício, ganhamos do campeão paraguaio e o grande teste é contra o Juventude? Sim, o Juventude ganhou do Internacional, o Juventude tem uma vantagem, ele joga por 2 de 3 resultados, ele é da Série A do Campeonato Brasileiro e o Internacional tem contra o Juventude um teste muito grande da sua capacidade de reverter uma desvantagem. Está mantido o que eu disse. Mas o pessoal agora, hoje, Potter, eu estou falando com você diretamente por ser o torcedor que está no programa do Inter. O torcedor do Internacional hoje está muito entusiasmado com o que viu ontem, seja pelos gols de bola parada, o gol de bola longa, o gol de bola trabalhada, a presença do Tyson, que não estará sábado porque não está inscrito no gauchão. Então, quando você relativiza o resultado da quarta, colocando o do sábado, onde não haverá Tyson, o pessoal fica magoado. Mas é verdade, haverá um teste enorme contra o Juventude no sábado sem o Tyson.
Guerrinha, que evolução teve o time do Inter, hein, Guerrinha?
Pedro, o Inter fez o que tinha que fazer. Pegou um adversário que não assusta criança no berço e tem que fazer aquilo que fez. Se desse para fazer 19, faz 19, não tem problema nenhum. Ajuda. Uma vitória sempre ajuda. Agora o Inter precisa botar os pés no chão para saber o tamanho da qualidade do adversário que ele derrotou. Porque isso vai ser importantíssimo para os próximos adversários que serão superiores ao Olímpia. O Juventude é um deles. O Inter tem tudo para reverter contra o Juventude. Tudo. O Inter joga mais do que o Juventude. E ontem, o acréscimo do Tyson foi fundamental. O Inter carecia de um jogador no seu meio campo.
No lugar que tu queria, Guerrinha.
Exatamente. Que desse velocidade, que soubesse a hora que tem que parar o jogo, que tem que trocar passes. Um pensador, eu diria, né? E a hora que tem que acelerar, acelerava. Então, esse jogador, o adversário era fraco. Era. Mas o pior seria se contra esse adversário fraco, o Inter não tivesse feito o que fez. É bom que tenha feito. É obrigatório fazer aquilo que fez. Não vai ser só o Inter que vai fazer nessa Libertadores. Muitos dos brasileiros vão fazer contra adversários frágeis. Agora, precisa saber contra quem fez, para não se enganar. Olha, nós ainda precisamos evoluir, nós ainda precisamos cuidar de alguns aspectos, né? Para não sermos surpreendidos lá na frente quando o sapato vai apertar. E vai apertar. Podem ter certeza
além,
que vai
além
apertar.
Guerrinha de, além, Guerrinha, de tudo isso que a gente está falando aqui sobre o jogo do Inter, eu concordo, inclusive... O Inter não achar que esse grande momento não pode ser seguido de um momento ruim, é uma oscilação, isso é normal em qualquer trabalho. O bom para o Inter é que antes ele tinha o grande ponto alto contra o Tátira, agora ele tem um outro ponto alto que é melhor ainda, contra um time que mesmo que esteja mal tem camisa, etc. Mas o que mudou fundamentalmente com a entrada do Tyson é a velocidade. Ele parece que tem, parece não, ele tem uma compreensão melhor de como acelerar o jogo. O passe dele é vertical. O passe dele, às vezes, faz uma inversão de bola para frente. Em alguns momentos, a bola estava circulando ali atrás com alguma inépcia, digamos assim. E aí ele meio que se irrita, recua e dá um tapa na bola rapidamente, recebe e já busca o espaço. Quer dizer, ele soube colocar o Inter da terceira marcha para a quarta e quinta. E o comportamento dele, eu acho que quase que contaminou os companheiros. Porque a gente via alguns outros jogadores, depois dele fazer isso, jogo lento. Aí a bola chegava nele, o passe era mais pesado, mais rápido... E isso dá velocidade. A primeira alternativa era sempre um passe para frente. Ele deu 2 gols pro Marcos Guilherme, que puxa, o Marcos Guilherme tinha que ter feito
esse,
o gol.
Esse
então,
é o jogo.
Essa
esse
foi a diferença.
Esse é o ponto X da questão. Não é só no Inter que acontece. Toda vez que entra um jogador que faz diferença, que tem qualidade, que ele acresce, os outros crescem. O Grêmio de tempos atrás, entrava o Maicon, era outro Grêmio. Era outro Grêmio. Tempos atrás, quando entrava o Everton Ribeiro no Flamengo, o Everton Ribeiro melhorava o time. Hoje tem Arrascaeta, hoje tem um montão de jogadores, tudo bem. Mas aquele jogador diferenciado, quando entra, ele parece que dá um doping nos outros. O próprio Edenilson, que vinha jogando muito pouco, numa função muito mais retardada do que adiantada, ele ontem já apareceu na frente algumas vezes. Por quê? Porque ele confia que o Tyson vai encontrá-lo.
Cria espaço, né?
Exato. Então, o jogador olha para o lado e diz, hoje eu vou trabalhar porque hoje a qualidade está aqui. Então, isso é muito importante. E o Tyson deu isso ao Internacional ontem, apesar da gente ter que levar muito, muito em consideração as fragilidades do adversário.
Mas isso vale para os dois, Guerra.
Bagé, eu fiquei muito preocupado quando o Potter disse que o novo amor dele é o Ramírez.
Ele tá muda estudando hoje de manhã.
A Silvia do Leonardo. É uma coisa assim. Eu tô vendo,
mas eu
aqui
pedi permissão.
Eu liberei pro Potter, porque, porque os colorados que até ontem estavam, até momentos antes do jogo, a gente ouvia nas redes sociais, os colorados estavam desconfiados. Pô, esse gringo, bah, escalação, bah, formação.
Aliás, falei de Marcos Guilherme aqui, Pedro Ernesto, né, de debochou da minha informação, né, e se confirmou. Então, cada vez mais eu dou informação nesse programa. E cada vez mais o Pedro Ernesto Dandinho tem que me engolir. Tem que me engolir. Escalei ontem Marcos Guilherme ontem.
Deixar claro nesse programa. A minha desconfiança com o Ramírez não acabou ontem. Ela vai acabar no próximo Grenal. Eu vou seguir desconfiado com ele até o próximo Grenal.
Mas era essa frase que eu ia puxar, Léo.
O fato, Bagé, é que o Inter mostrou, e claro que o Tyson agrega, claro que agrega. Esses dias eu disse aqui que o futebol da Ucrânia estava um passo à frente do Brasil, e na verdade o futebol da Ucrânia, eu quis me referir a Shakhtar e Dinamo, principalmente o Shakhtar, mas ontem o Tyson mostrou que ele, com essa pegada europeia, com essa preparação europeia, com essa maturidade que ele teve lá, o como ele sobra na turma, de compreensão tática, de ritmo de jogo. O Tyson, ele agregou muito ao Inter, claro que agregou, mas o Inter já
e
vem...
E a qualidade, né? Nós vamos chegar de novo em qualidade, ele tem mais qualidade que os outros.
Ele tem mais repertório que os outros, ele tem mais qualidade, ele tem mais compreensão, enfim, ele tem mais explosão física.
Que ele compreendeu mais rapidamente o modelo de jogo do Ramírez, né, Léo?
Só na primeira vez
já deu para enxergar.
É que na Europa se exige um outro tipo de compreensão de jogo, e ele traz isso. Mas o Inter vem numa evolução, a gente vem falando, fez 5 no Esportivo, fez 6 no Aimoré, é o Aimoré, o Esportivo, pegou o Tátira. Ontem o Inter pegou o Olímpia. O Olímpia, eu até escrevi
isso.
Isso
tudo é verdade, só que ele pegou o Grêmio e o Juventude, perdeu para os dois, que foram os mais difíceis.
Aí a gente tem que ver a circunstância do jogo, mas enfim, o Olímpia, Pedro, é uma tradição, é uma camisa em busca de um time, né?
Exatamente.
O Olímpia, pelo amor de Deus.
Com um time
mas
muito
o Inter,
fraco, né?
Mas o Inter, o que ele faz? Esse é um dado que eu estava vendo nas redes sociais e conversando com os colorados, que eles gostaram muito e estão aprovando. O Inter faz 1, faz 2, faz 3, faz 4, faz 5,
fome
se
não
der,
diminui.
Faz 6, 7. Não diminui. E ontem, Maurício, o Inter mostrou, e o Tyson agregou, vou dizer de novo, o Tyson agregou, mas o Inter mostrou ontem repertório. O Inter marcou alto, o Inter teve a troca de posições que ele vem tendo, o Inter já teve transição rápida. O Inter está mostrando repertório. O gol do Cuesta não é gol de cabeça. O gol do Cuesta é jogada trabalhada porque o Zé Gabriel puxa a marcação e o Cuesta entra. Ou
Zé
seja,
Gabriel
já começa...
Galhardo. Os dois puxam ali.
Um gol dentro da pequena área que o cara raspa o nariz na grama.
Na transmissão, Pedro. O Léo está dizendo agora. Eu até falei na transmissão. Foi uma percepção que eu tive na hora. Até disse assim na transmissão, Guerrinha. Olha, eu não sei se isso é jogada trabalhada. Mas o Zé Gabriel e o Galhardo, eles correm os dois pro primeiro pau juntos, quase se batendo, e eles arrastam 3 ali.
Mas
não,
assim,
não sei se é treinador, não tô lá no dia a dia.
Mas a qualidade, pesa, né? A gente sabe, o Guerrinho usou uma frase, e o Maurício fez uma linha de raciocínio que tem a ver com o que eu vou dizer. O Guerrinho usou assim, fez a obrigação. E isso ele está carregado de análise. A gente sabe que nem tudo que a gente vai dizer aqui, nem a nossa pretensão, não existe isso no mundo. Quem está ouvindo, quem está recebendo essa informação vai concordar. Então, cada um pega aquilo que lhe interessa e que lhe fica mais confortável. Isso vale para a vida. Então, o cara que está ouvindo, como é que tu vai criticar se os caras estão ganhando? Isso vale para os dois, não é só para o Internacional. O Grêmio ontem, a gente teve esse debate com o Pedro em determinado momento, da questão, mas venceu o Ipiranga. Sim, mas venceu os confrontos. O embate que foi mais forte foi o clássico Grenal, que foi um jogo igual e que o Grêmio consegue vencer porque chutou uma bola melhor no gol do que o Internacional. A dúvida que fica, que bom, o Ramires está ganhando, o Thiago está ganhando, está tudo certo. A dúvida que fica é no momento que chegar esse adversário mais forte. Porque Alex, por mais que tenha esse repertório,
vale o
repertório
dois.
Também... Não, mas eu acabei de dizer, acho que não... Vou repetir.
Mas aí, Bagé,
comecei dizendo isso. Vale para os dois. Eu disse isso. Vale para os dois. Eles, o confronto direto foi quando eles se enfrentaram. Os adversários
e
até agora. Agora
Thiago
que
Nunes.
Bom que estão fazendo obrigação.
Exato. Era o Thiago
que não era o Thiago Nunes ainda. Era o Renato.
A gente, claro que o Inter não era o pior time no sábado e não virou o melhor time ontem, mas a gente precisa analisar que há uma evolução, assim como o Grêmio está evoluindo já com o Thiago, está mostrando algum repertório, está mostrando algumas mudanças. E isso vai demandar tempo. O Inter vai ter tropeço ali na frente, assim como o Grêmio vai ter, porque são times que estão em formação. O Thiago está conhecendo o grupo, o Ramires está implantando a sua ideia, os jogadores estão absorvendo, ele está agregando jogadores. Daqui a pouco vai tropeçar? Vai. Mas isso não significa que ali, quando ele tropeçar, que ele vai ser o pior time. Assim como ele não se tornou melhor, apesar do 6-1 com o Olímpia.
Mas o Léo...
ele mostra características positivas.
Quer ver uma coisa de um 6-1? E aí não dá para brigar com o fato nem com o que o campo mostrou. Não foi um resultado aleatório, ele foi construído com desempenho coletivo, muito desempenho individual, especialmente do Tyson. Mas o 6-1 é um placar que autoriza o treinador depois do jogo a ir a uma coletiva para dizer que um jogador seu muito discutido faz um trabalho sem bola e espetacular. Isso fica diluído porque com a bola o Marcos Guilherme jogou menos do que todos os seus companheiros de linha. Mas e daí? O treinador faz o certo. O treinador está com 6-1 a seu favor, tem um jogador que ele quer reabilitar, ele não quer incinerar o jogador que é discutido e é discutido por devidas razões. Ninguém discute o Marcos Guilherme por achar que ele é feio. É porque o Marcos Guilherme entrega individualmente menos do que já entregou e do que deveria. E ontem ele tem uma assistência para gol, é verdade. Ele tem muitos gols perdidos e muito erro técnico ao longo da partida. Mas no coletivo, sim, ele ocupou o corredor direito, ele foi veloz, ele passou da linha da bola, ele veio marcar. Tudo isso é verdade. Se você faz 6-1, vai o seu treinador e diz assim, o trabalho sem bola dele é espetacular. E aquilo fica dentro do contexto, fica diluído. Se eu sou o Ramires, eu faço também. Mas este jogo, especialmente em relação ao Guilherme, que eu quero ter muito cuidado para não ficar sempre em cima do mesmo cara...
Tem que ver que o Guerrinha joga sem bola.
Não, é que individualmente, Pedro, que é parte do trabalho que se faz, a atuação do Marcos Guilherme, tecnicamente, não foi boa. Coletivamente, ele entregou o que o treinador lhe pediu, não vou duvidar disso. Mas quanto a ter um trabalho sem bola e espetacular, essa frase só não fica meme, essa frase só não vai virar um acontecimento... Porque o Inter ganhou de 6-1.
Futebol não se joga sem bola. Futebol se joga
com bola.
A bola faz parte do futebol. Ela é mais, a coisa mais importante do futebol é a bola.
Eu acho que ele estava falando ali no sentido de marcar, né, Guerrinha? Depois marcar. Tem que retomar a bola.
Sabe onde é que o Tyson foi?
Não estou concordando, Guerrinha.
Tu sabe onde é que o Tyson foi importante?
Eu não estou concordando, tá,
Guerrinha? Não, não é isso.
Eu falei que o Marcos Guilherme não tinha que jogar desde ontem.
Eu entendo o posicionamento, ele tem que defender o jogador dele. Sabe onde é que o Tyson foi importante ontem? Com a bola. Com a bola. Fez a bola andar, fez a bola chegar onde tem que chegar. Futebol se joga é com bola.
Não,
ah, não, mas o cara marca.
Também,
ah, o cara marca. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos contratar
o Guerrinha. Quando tá marcando, tá sem a bola.
Porque
então
se joga sem bola. Olha só, Potter, eu já fiz um cálculo aqui no sala, acho que
sem a bola tu não ganha. Tu não ganha sem a bola.
Olha só,
mas pra tirar a bola tu tem que retomar. Esse é um trabalho sem bola, tu tem que retomar, tem que se organizar. Aliás, um dos problemas, a gente fala muito de evolução, a gente fala muito, rapidinho, Léo.
O Marcos Guilherme é o Alisson do Inter? Porque daqui a pouco se cobra dele, quem sabe que ele seja um atacante.
Ah, não, mas se tu botar os dois juntos, nós teremos um ataque tático.
Não, mas eu ia dizer o seguinte aqui, ó. Não, cara, a gente tem que falar da evolução, é a nossa função. A gente tem que dizer o que está evoluindo. Claro, óbvio, né? E vale a mesma coisa pro Grêmio. Mas a gente tem o dever também de dizer o que daqui a pouco não está perfeito mesmo com a vitória de 6-1. A gente tem que fazer isso também. Nem tanto ao sol, nem tanto à sombra.
Mas a
parte, por exemplo, do contra-ataque do Inter ontem não aconteceu.
Por aquilo que a gente diz, é isso?
Não entendi, Pedro.
Sim, eu achei que estava nos xingando
não,
pelas
claro
opiniões
que
a gente está dando, que não é isso.
Claro que não.
Não, claro que não.
Eu estou dizendo às pessoas. Tu vai para a rede social aqui, a gente faz análise, né, Pedro? Está todo mundo fazendo elogios e críticas. Está muito azedinho, Pedro.
Eu
tá
só estou assim, elogiando.
Dois.
Só quero dizer que eu só estou elogiando, Diogo, hoje.
Eu queria só voltar na questão de que o Guerra disse que o futebol se joga com a bola. E é verdade. Até porque a bola é o que tem que colocar na rede. Mas se tu pegar o cálculo da FIFA de que um jogo, a FIFA tem como padrão, um jogo padrão, 60 minutos de jogo de bola rolando, tá? Aí tu tem 20 jogadores em campo. Eu não vou botar os goleiros, embora os goleiros participem muito, mas eu vou deixar fora os goleiros. Se tu pegar na média, cada jogador fica com a bola, tá, num jogo, 3 minutos.
E olha lá.
O jogo tem 90. Nos outros 87, ele tem que participar do jogo. Ele tem que jogar sem a bola. Porque o futebol de campo, no salão tu circula a bola. Quem já jogou salão, futebol 7, tu circula. Mas no futebol de campo, dá pra se tu tem uma sombra, tu fica na sombra, porque tu vai tocar na bola muito pouco, a tua participação é muito pontual. Então tu tem que ter um processo coletivo de participação. Porque se for só jogar com a bola, aí não é futebol. Aí é outra coisa.
É por isso que o Flamengo não ganha nada. O Flamengo joga 80% com a bola. Não ganha nada. O adversário do Flamengo...
Os jogadores não ficam 100% com a bola.
Não interessa. Senão tem que ter uma bola para cada um,
Guerrinho.
Não é esse o problema. Sem a bola, tu vai marcar, tu vai correr, tu vai fechar espaço, tu não vai ganhar jogo.
Por isso que muitas vezes, sem a bola.
Isso é marcação também.
Agora, se eu critiquei o Abel, porque o Abel escalou o Marcos Guilherme contra o Atlético Paranaense, para marcar o lateral esquerdo do Atlético. Entendeu? Ah, não, vem cá, nós criticamos todos. Ah, ele teve uma função tática. Não era isso. O Internacional tinha que ir lá para ganhar.
Não, mas ele tem
tinha que
fazer
botar alguém para ganhar.
Um dos segredos do City do Guardiola, todo mundo reconhece isso, não estou descobrindo a América, é justamente que quando ele perde a bola, em 6 segundos ele retoma. Isso é um trabalho de marcação. Ele pode até não roubar a bola, roubada de bola, mas é interceptação, é fechar linha, é forçar o adversário. Isso é trabalho de marcação
aqui,
também.
Eu acho que a crítica que o Guerrinha está fazendo ao Marcos Guilherme foi uma crítica que, aliás, ontem foi feita dentro do elogio do Miguel Ramírez. O Miguel Ramírez, olha, cumpriu a função tática que eu dei para ele. Ele marcou, ele correu, e agora ele precisa melhorar a opção ofensiva dele
para
ele ingressar. Porque foi exatamente essa a resposta do Miguel Ramírez.
Aí tá correto, né?
Dito isso, o que eu quero falar é que, mesmo com tudo isso, Léo, ontem a gente foi ver que a diferença do Caio Vidal para o Marcos Guilherme é só uma bicicleta.
Assim como a do Paulo
Vidal. O Caio Vidal, o Gamarra é melhor que o Paulão.
Não faça isso com o Caio Vidal, Léo. Você está fazendo uma maldade com o Caio Vidal, Léo.
É que se a gente pegar...
Léo, deixa eu acabar de falar para a minha ideia completa. Tá. Porque aí fica mais fácil.
Vai lá.
É óbvio, né, Léo? Não vamos puxar para esse lado da inteligência. Eu não comparei o Caio Vidal e Marcos Guilherme numa troca de Paulão e Gamarra. Vamos para uma gaveta mais acima de discussão. Não use isso como argumento. Não foi isso que eu fiz. O que eu falo, e falei antes do jogo, é que eu acho que o Caio Vidal pode dar a mesma contribuição tática do Marcos Guilherme
com o acréscimo técnico.
E eu tenho como comprovar isso com metade de um campeonato brasileiro, onde o garoto sai da base, ninguém conhecia ele, e a resposta dele no Brasileirão é muito melhor que qualquer resposta que o Marcos Guilherme já deu pro Inter. Eu não disse que ele perguntei. É o Gamarra, e não disse que o outro é o Paulão.
Mas por isso que eu exemplifiquei. Na tua gaveta acima, tá? O que eu quero te dizer é o seguinte, pra mim.
É a mesma gaveta que tu tá, Léo. Tá, a mesma gaveta que tu tá. Tu concorda comigo que eu não falei que era o Gamarra, né?
Não, eu não falei. Não, é que a diferença do Caio Vidal para o Marcos Guilherme, aí é uma opinião minha, é de que é uma bicicleta. Porque de recursos técnicos eles se equivalem, de marcação eles se equivalem, e eu acho que o Caio Vidal...
Discordo, tá, Leozinho?
Tem outro ponto que está a favor do Caio Vidal. Tem outro ponto que está a favor do Caio Vidal, a idade. O Caio Vidal tem terreno para evoluir. O Marcos Guilherme parece que ele estagnou, né? O Marcos Guilherme estagnou, ele não vai passar disso. O Caio Vidal pode evoluir.
Aí eu concordo com você. Parte que eu concordo com você é assim, você tem um jogador que pode ter supostamente uma leitura tática, porque o Marcos Guilherme tem mais estrada, mas tecnicamente a entrega dele é muito insuficiente. Quando você é comparado a um jogador que no Inter vice-campeão brasileiro teve papel de protagonista muitas vezes, incluindo uma goleada sobre o São Paulo, onde ele tem gol, ele fez mais gols em menos jogos do que o Marcos Guilherme em todo o tempo que ele está no Internacional, e ele é meio atacante. Então, na comparação, a entrega que um dá e o outro pode dar, ela é desigual a favor do Caio Vidal. Mas o treinador tem a leitura dele. Mas, Léo, vamos fechar um acordo. Ontem, se você é o Ramírez, você vai para o microfone depois de um 6-1 e dedica parte da sua entrevista para elogiar o Marcos Guilherme, porque você não pode perder o jogador.
O Marcos Guilherme, só vou partir do ponto de largada, que o Marcos Guilherme, para mim, ele não é nem reserva do Inter. Eu acho que ele é um jogador que ele não se completa, embora taticamente ele possa ser importante. Porque o Marcos Guilherme é um jogador que ele tem receio de driblar. Percebam que ele pega a bola, ele chega na frente do adversário, ou ele passa ou ele recua. E aí um jogador de linha ofensiva...
Mas ele era driblador. Sabe o que, que eu pego do... E por isso que eu usei uma frase no começo da discussão de vocês, que é inevitável que algumas coisas, elas saltam os olhos de comparativos. E por isso que eu perguntei, ele não é o que representa hoje o Alisson no Grêmio, quando estava jogando? Porque o Marcos Guilherme é tido como jogador que não aparece para a torcida, nem para a imprensa, mas que aparece para
o time. O Alisson entregou muito mais,
essa Bagé. É não, mas eu vou chegar
muito
lá.
Muito mais.
Eu vou chegar lá.
As proporções,
eu vou chegar lá. Eu não estou dizendo que são iguais.
Talvez sim.
É que lá, se a gente pegar o dicionário, igual é diferente de parecido. Quando eu digo parecido, eu não estou dizendo igual. Eles são parecidos, guardadas as devidas proporções. Daquele jogador que o técnico gosta muito mais pela parte tática, mas que nós, torcedores ou jornalistas, acabamos em determinado momento cobrando mais ele pela parte atacante. O Marcos Guilherme é cobrado pela parte atacante. Os técnicos escalam ele e defendem ele pela parte de marcação. É por isso que eu estou comparando.
Mas o Miguel Ramírez ontem... Mas o Miguel Ramírez falou que ele precisa crescer no ataque.
Tá, só para voltar no ponto ali, Pedro, da discussão com o Potter, da bicicleta, né? E eu usei a figura do Paulão, que o Paulão fez um dos gols mais lindos do Novo Beira-Rio, foi do Paulão, na bicicleta contra o Goiás. Né? Mas isso não fez do Paulão, Potter, por isso que eu trouxe o Paulão para a discussão, um zagueiro melhor. Porque é um lance acrobático, é um lance do atleta, é um lance do cara que tem qualidade... para aquilo, que tem explosão muscular. O que não faz do Caio Vidal um jogador melhor por causa da bicicleta? Eu acho que o Caio Vidal ele tem potencial para crescer? Claro que tem. E ele pode crescer? Pode. O Marcos Guilherme não. Só que o Caio Vidal tem limitações coletivas para mim e tem uma limitação de compreensão maior do jogo que acabam por prejudicá-lo. E que se ele não avançar nisso, a carreira dele não vai evoluir. Embora ontem ele tenha feito um lindo gol e está de parabéns.
Para o Miguel Ramírez e para o Cudê, o Caio Vidal estava atrás do Marcos Guilherme.
O Caio Vidal com o Cudê nem estava, né?
Não, o Abel é que vai buscar. Eu sabia que era o Caio Guilherme. Foi o Abel que acabou trazendo ele para o contexto.
É, mas na pandemia quem está é a Gimo, viu?
Quem está na pandemia, Pedro? Quem está na pandemia?
Quem está a Gimo trazendo álcool 70 aerossol, que tem a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. E Maurício, tu sabe, né? Quando é Gimo, a qualidade é comprovada, não manja, né? Bom, atendendo aos decretos governamentais, as lojas Zafari e Bourbon estão com novos horários de funcionamento. Confira em zafari.com.br e nas redes sociais. A Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos, com inovação e excelência. Espera fazer ainda muito mais. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado, refrigeração, esse troço todo, é a Frigelar junto com a Springer Midea. Por falar em friagem, né? Tem um jogo do Grêmio esta noite. Que é contra o Aragua, que é uma friagem lá dentro do Campeonato Venezuelano. Vamos lá, logo depois dos comerciais, a gente fala do jogo do Grêmio, das possíveis alterações, enfim, e do Thiago Nunes, né, que já tem gente achando que tá um espetáculo. Bom, vamos lá, voltamos em seguida.
Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da Fida, que vai dizer que...
Fidagran é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes.
Você também pode ouvir um cliente da Fida que vai falar... Nossa, com Fida, isso é que é colheita. Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagran na sua lavoura.
Pensou fertilizante, pensou Fidagran da Fida.
Começou o mês das mães na rede de farmácias São João. Aproveite as ofertas especiais para presentear sua mãe com os melhores produtos. Kit Nivea com água micelar mais creme hidratante nutritivo por R$ 34,90. Creme Revitalift diurno e noturno, cada um por R$ 48,90. Kit Dove com sabonete, espuma facial, saboneteira e faixa toalhada por R$ 19,99 cada kit. Rede de farmácias São João, cada vez mais perto de você.
Reduza sua conta de luz em até 95% com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. São mais de 300 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Fale conosco pelo 51999-2903 ou nos visite em Sertão Santana.
Quer economia ao abastecer? A escolha certa é a nova gasolina Dura Mais dos postos Rodoil. Economize até 10% no consumo de combustível e ainda reduzem até 50% a poluição. Com a Dura Mais, é mais economia e menos manutenção para o seu veículo. A escolha é sua. Escolha Dura Mais. Encontre um posto Rodoil ou Mega Petro mais perto de você. Acesse rodoil.com.br.
Sabia que existe uma ferramenta de planejamento e gestão que o governo federal, por meio do Ministério da Educação, disponibiliza para secretarias de educação? É o PAR, Plano de Ações Articuladas. E sabe por que é tão importante ter uma ferramenta assim? Porque não é fácil fazer a gestão da educação no seu estado e no seu município. Tem manutenção, modernização, reforma, compra de equipamentos, capacitação, transporte escolar, entre muitas outras possibilidades. Como definir onde investir ou o que fazer primeiro? Com o PAR, ele ajuda secretarias de educação de estados e municípios a planejar e priorizar os investimentos para melhorar a qualidade de ensino na sua região. Secretário de Educação, é muito fácil de usar. Basta entrar em cimec.mec.gov.br e preencher com as informações referentes à sua Secretaria de Educação. Acesse a ferramenta e ajude a fazer uma educação cada vez melhor. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Cada mãe tem o seu jeito de demonstrar carinho. Tem aquela que liga o tempo todo para saber como você está, a que cozinha sua comida preferida e também aquela mãe que sempre pede ajuda para você cuidar do jardim ou dar um jeitinho no gramado. Em cada mãe, um jeito de amar. Em todas elas, a vontade de estar sempre junto. Um feliz Dia das Mães. Estil.
Sabe aquele amor que nos dá forças para continuar? Amor como nenhum outro e maior do que tudo. Amor que abraça, que protege, que ensina, que nos acompanha em qualquer lugar, seja como for. Amor de quem nos inspira e nos dá coragem para continuar, não importa a circunstância. Neste Dia das Mães, encontre a melhor forma de estar junto e retribua esse amor. Uma homenagem do Grupo RBS a todas as mães.
Uma hora, 38 minutos, esse é o Sala de Redação, planos de saúde empresariais SulMed, cuidado médico personalizado, ampla rede de atendimento e muito, mas muito carinho pela vida. Aplicativo completo em mais de 700 lojas em todo o Brasil, venha para o Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. O acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família, hein? Agora é Dia das Mães. Aurora, Gran Reserva, o grande vinho brasileiro. E agora, a IESA Fiat, Fiat IESA, aproveite as super condições de lançamento em Porto Alegre, na Edu Chaves, em Caxias, na Getúlio Vargas, acesse iesafiat.com.br. Maurício Saraiva, dá para dizer que se for menos de 6, é resultado muito ruim a favor do Grêmio?
Não, não dá para dizer isso, porque embora o Muricy tenha dito a frase num contexto de autodefesa, lá no tempo do Internacional ainda, de que não existe mais bobo no futebol, o fato é que se você desconsiderar o seu adversário, a chance de tropeçar cresce barbaramente. E eu acredito que uma das qualidades que o Thiago Nunes tem como treinador é evitar que isso aconteça, porque o Thiago Nunes veio para ser pragmático no Grêmio. Ele não veio para ser revolucionário. E com pragmatismo ele tem 3 vitórias seguidas, todas elas fora de casa, e uma delas em território argentino contra um clube na Argentina que tem o seu respeito, o Lanús, contra quem já decidiu Libertadores. Que o desempenho, Pedro, está muito longe do que o próprio Thiago Nunes quer, eu não tenho nenhuma dúvida, porque ele está tomando ainda muito gol de bola parada, porque há momentos em que o time dele fica menos vertical do que ele gostaria, a intensidade que ele quer no time está bem distante, mas está avançando sim. Para quem chega, ganha 3 seguidas e as 3 são fora de casa e hoje vai pegar um time desta qualidade, se ele ganhar desempenhando, não precisa ser de 6. Está bem. Não esquecendo nunca, Pedro. Na Sul-Americana, diferentemente da Libertadores, classifica-se um só. E o Grêmio tem essa classificação encaminhada.
Ô, Bagé, o Grêmio vai poupar alguma coisa hoje?
É, eu estava esperando o Maurício terminar, justamente. Eu estava trocando agora algumas mensagens aqui com a pessoa e me garantiu que não tem essa preservação toda que está se conjecturando aí. Que ele vai então, automaticamente.
Só para tranquilizar quem está nos ouvindo. 3-0 para começar a conversar.
É, eu acho que vira em 2 e vai em 4. É a aposta que
eu menos de 6. É
começar a conversar.
Não joga o Matheus Henrique, né? Matheus Henrique tem um entorse no tornozelo, então naturalmente ele está fora do jogo.
Joga o Fernando Henrique?
Não, deve jogar o Maicon. Deve começar o Maicon na função do Matheus.
É, agora Santos, que jogou 3 partidas, Bagé, o Diego Souza.
É aí que eu ia chegar. Eu perguntei para essa fonte o seguinte, ó. Tinham passado que o Rafinha começaria no banco para descansar e jogaria o Wanderson, que o Thiago Santos começaria no banco para a entrada de o Darlan ou de qualquer outro volante, que o Diego Souza começaria no banco para a entrada do Churin. Resposta que eu obtive, olha, pelo que a gente está acostumado, ele não vai fazer isso. Ele tem a preleção, ele vai conversar, vai sentir alguém daqui a pouco que possa ficar um pouco mais exausto, mas a ideia dele é usar o máximo possível de jogadores.
E tá certo. De novo. A informação que eu tinha bate com a tua.
Preserva os caras no banco, né, Léo? Se precisar, coloca no segundo tempo.
Não, a explicação que me deram é a seguinte: o Thiago assume na quinta, na sexta, né? Na sexta joga sábado, não treina. Aí os jogadores domingo não treinam. Aí treina segunda, terça, quarta não pode treinar. Quinta é o jogo do Lanús, né? Aí sexta e sábado é aquela coisa de recuperação e pré-jogo. E nessa semana ele conseguiu treinar três dias, né? Segunda, terça e quarta.
Se eu tivesse que apostar, Léo, eu apostaria no Thiago Santos. É, pela sequência, para um cara que vem de um outro futebol, pela maneira.
O que me disseram é o seguinte: ele está treinando o time, ele está treinando jogando. Ele está azeitando a máquina, ele está fazendo ajustes jogando. Porque não tem tempo de trabalhar no campo na semana. É quinta e domingo, e aí não pode forçar muito. Então, ele aproveita os jogos para trabalhar, para treinar. E esse jogo do Aragua, com todo respeito ao Aragua, mas. É treino com selo da Comebol, né? É treino de camisa, né?
Mas aí tem mais um tempo que a gente acabou de falar das oportunidades,
mais difícil,
né? Mas, por exemplo, por mais que possa ser essa barbada, a maneira de transformar isso em barbada é encarar como se fosse algo um pouco mais difícil. Porque a gente sabe que essa chave da Sul-Americana sobe só o primeiro, né? Classifica só o primeiro. Ah,
mas é que o Aragua está ameaçado de rebaixamento na Venezuela.
Tudo bem, mas é isso que eu estou dizendo. Entra em campo... nocauteia o cara, e aí depois, se tu precisar descansar alguém, tu descansa. É que o Grêmio está acostumado em tempos recentes, que a preservação era a seguinte: o cara ficava de folga, fazia o que ele queria. Não, ele relacionou todo mundo que está à disposição e vai todo mundo pro jogo. Então, cansou o fulano, ele vai lá e troca. Mas transforma em realidade primeiro. É uma barbada o Aragua? Sim. Mas ele vai ter que confirmar esse dentro de campo.
Né? Ele vai preservar, ele vai preservar na minutagem, como se diz, né?
Definiu o jogo e tirou. Define o jogo e tira.
Descansa. Talvez eles pensem que talvez não precise gastar para definir esse jogo. Guardar os caras.
Mas não é o jeito do Thiago, o Potter. Desculpa, Thiago. O jeito do Thiago é: primeiro eu garanto o que eu preciso e depois eu vou fazer a poupança que for necessária. Mas o que se impõe para um treinador que chega e que tem 3 vitórias fora de casa é ganhar a quarta consecutiva, a primeira fora de casa, e se puder ser convincente, intenso e avassalador, como o Inter foi ontem, tanto melhor. Depois eu tiro quem pedir, quem levantar o braço, né?
Mas aí, Maurício, é que treino eu acho que num jogo desses, com Fernando Henrique e não Matheus Henrique, com Ricardinho e não Diego Churin, eu acho que o Grêmio pode ir um outro lateral esquerdo que não o Cortez, o Diogo Barbosa, que precisa voltar a jogar... Mas podia até ser o Guilherme Guedes, nem sei se o Guilherme Guedes está relacionado.
Eu imploro, não está relacionado.
Mas o Fernando Henrique está.
Eu imploro.
Eu acho que dá para ganhar igual. Dá para ganhar igual. Né? E o Thiago Santos e o Diego Souza, Potter, olha, estão jogando muitas partidas em sequência, né? Daqui a pouco vai ter uma coisa com eles.
Esse jogo aí dá para ganhar. Esse jogo dá para ganhar com o Fernandão.
Melhor nós não brincar. Melhor não brincar. Eu, Guerrinha, a gente fez algumas acumuladas hoje com a KTO lá. Fernandão, e a gente está pedindo, né, Derlei, Arce, Rivarola, Dilson, Roger e toda a turma. Paulo Nunes e Jardel na frente. Não dá para brincar.
O Diogo fala de preservar daqui a pouco o Cortez. O Cortez jogou todas, né? O Cortez está jogando desde o transição.
Não, a gente está descobrindo alguns titulares, Léo, dos dois.
Exato. O Maurício titular. O Cortes totalmente, titular. Quer ver? Um time totalmente de base, tá? O Breno é titular. Põe o Wanderson na lateral direita. Aí tu tem o Juan e aí tu põe lá... Quem é que tu poderia colocar de zagueiro ali? Mas Paulo, o Jeromel Miranda não vai sair do jogo, tá? Jeromel não vai sair do jogo. Não, mas eu queria pegar só os mais jovens.
Onde anda Bagé, o Kahneman? Já descobriu, Bagé?
Não, tô tentando descobrir. O que se diz do Kahneman é que o Kahneman tem um desconforto, que agora é no quadril. Antes era muscular, não, agora é no quadril.
Ele tá no departamento médico, né, Guerrinho?
Mas agora, o Grêmio tem jogadores... O Grêmio tem jogadores hoje, por exemplo, o Jean-Pierre é da base, mas daqui a pouco, se quiser descansar o Jean-Pierre, tu pode botar até o Pedro Lucas ali. Tem o Ricardinho lá pra frente, tem o Ferreira. Tem uma infinidade de garotos hoje que o Grêmio pode botar um mas time só de meninos formados na base.
Pode, Bagé, mas aí é aquilo que eu tava falando antes. Tu aproveita esse jogo e o Diogo disse, ah, preserva o Cortez, preserva o Thiago Santos, que veio dos Estados Unidos e tal.
E ganha
mas
igual.
É que, ele mas jogou é que, não, é que na verdade, dezembro,
exato, Thiago Santos, antes de começar no Grêmio.
É que, na verdade, tu mantendo esses caras, tu mantendo esse time por 45 minutos, o Thiago Santos vai afinar um pouquinho mais a movimentação dele, o encaixe dele no meio campo, o Cortez vai afinar um pouco mais o posicionamento dele, o entrosamento com o restante da defesa. Ele tá treinando, na verdade, hoje não é jogo. Hoje é atenção, treino de 45 minutos.
Atenção, invasão no sala de redação. Chama o Morro Santa Teresa, uma linda voz... Uma talentosa mulher, uma mulher que faz parte do jornalismo esportivo e que é muito melhor que todos vocês que fazem o sala de redação.
Alice Bastos Neves.
Com uma apresentação dessas, minha gente.
É. Essa chinelagem do sala de redação.
Olha aqui, ó, eu quero dizer que todas as vezes. É a primeira vez, eu tô há 13 anos, 14 anos na RBS, é a primeira vez, eu acho, que eu venho aqui ao sala. Se fiz alguma participação, foi em algum momento, muito rápida, e sempre que eu ouço vocês, o que é praticamente todos os dias, eu fico pensando, gente, se me dessem um microfone, como é que eu ia falar? Né? Porque o sala de redação ele é assim, né? Um fala, o outro fala e vem uma opinião em cima da outra.
Não ia conseguir falar ali.
Não ia conseguir, né? Eu tenho essa impressão.
Se tu falasse uma coisa, vinha uma bangornada na tua cabeça imediatamente.
É isso.
Alice, Alice. Até amanhã. Tchau.
Comemora quando falar, Alice.
Eu vou dizer que hoje Alice, mesmo, eu achei que ia estar super ameno
com o Alice. Deixa a Alice falar, pelo amor do Cristo vivo.
Eu falei, pô, hoje, depois da goleada do Inter, vai estar tudo super tranquilo.
Não, mas Alice, no sala de redação, 6-1 é porrada.
Porradaria.
6-1 é horroroso.
Por que
não fez 10? Por que não fez 10? Né? Tipo assim, é esse o clima do sala.
É isso, é esse o clima.
E já tem cobrança no Grêmio hoje. Se o Grêmio fez menos de 4, é crise amanhã.
Não, menos de 6.
E o nosso, mediador incorporou o Azedinho agora, né? Ele tá dando porrada pra tudo isso. Que é lado, entendeu?
Furioso.
Então, vai.
Azedinho. É o que ficou em mim do Vianney Cardealice. O que que tu quer dizer pro Rio Grande, através do Sala de Redação, o que dá um orgulho imenso para todos nós a tua presença aqui no programa, querida como tu és.
Eu quero falar de algo que é um orgulho imenso para a gente como Grupo RBS, especialmente para a gente aqui da RBS TV e para a equipe da redação de esportes aqui da TV. É o Globo Esporte RS completa 10 anos, uma década. Pedro, a gente tinha antes um bloquinho local do Globo Esporte, que era pequenininho, tinha 5 minutinhos, e depois um apresentador nacional continuava dando as notícias do esporte. E desde 2011, do dia 16 de maio de 2011, a gente tem um programa todo feito do Rio Grande do Sul. Era uma demanda dos gaúchos poder ter esse espaço em um horário nobre, com uma, na principal emissora de TV do estado. Então, há 10 anos, a gente está fazendo o Globo Esporte Rio Grande do Sul, trazendo as notícias de Grêmio Inter, trazendo as informações do nosso esporte, trazendo leveza para o horário do almoço, para o início da tarde dos gaúchos.
Programa.
Qual é o problema? Que é junto com sala?
Quando entra o Maurício Saraiva. Coisa impressionante.
A gente tem dois integrantes fixos, né, do Globo Esporte no sala, que é o Maurício e o Diogo, que estão com a gente no GE. E a gente está abrindo hoje.
Tem que carregar essas malas.
A gente está abrindo hoje essa comemoração.
Obrigado, Pedro. Eu te amo, Pedro. Obrigado.
Tu merece, tu merece.
Vão ser 10 dias até o dia 16 de maio de 2021, né, desse ano. E a cada dia a gente vai trazer histórias, a gente vai trazer bastidores, a gente vai trazer as emoções que a gente exibiu nesses 10 anos de programa de Globo Esporte no Rio Grande do Sul. E eu quero contar para vocês que lá no comecinho, há 10 anos, a gente recebeu todos os integrantes do Sala de Redação, no estúdio do GE, para falar dos 40 anos do Sala. Agora, 10 anos depois, o Sala se prepara para fazer 50 anos. Então a gente tem dois espaços esportivos aí super nobres de aniversário.
Faltam 39 dias, ouvi a vinheta hoje, foi o Léo até que falou. Faltam 39 dias hoje para os 50 anos do Sala.
Ô Alice, diga. Tu tá na TV?
Eu tô na TV, aham.
E o Marcelo Cabral, nosso super editor, que adora falar também, ele tá aí.
O Marcelo Cabral, nosso editor-chefe, não quer falar, não quer aparecer. Ah, hoje tava rolando um bolo de aniversário aqui de 10 anos. Ah, eu disse, Marcelo, vem tirar uma foto com o bolo. Ele fugiu, porque ele é muito discreto. Mas, assim, é um momento, Diogo, de muita celebração, porque, assim, eu tô desde o início dessa trajetória, só eu, Maurício Saraiva... e o Fernando Becker, da equipe que vocês acompanham, assim, no vídeo todos os dias, que estamos desde o começo, tem uma galera de bastidores também, mas muita gente foi chegando e foi participando de uma transformação do primeiro programa que foi ao ar para o que a gente exibe hoje, né? E é muito bonito de ver a transformação acontecendo. Hoje a gente exibiu a primeira reportagem e as pessoas começaram a me mandar mensagem, o cabelão comprido, liso, quer dizer, várias versões minhas, né, foram passando no ar, na TV, e a evolução do nosso esporte, a gente foi acompanhando também com isso.
Tu sabe, Alice, que a RBS tem uma característica que eu gosto muito, que é a ideia de ter dar para o ouvinte a certeza de que naquele horário vai estar tal programa com tal pessoa. Então, o teu programa está completando 10 anos contigo. O Sala de Redação, claro que mudou muita gente, 50 anos, mas tu sabe que da 1 até as 2:30 tem um Sala de Redação. Tu sabe que se tu for na Atlântida tem um Pretinho Básico já há bastante tempo e outro tanto tempo vai ficar. Eu gosto muito disso e, sobretudo, parabenizo aqueles que conseguem manter um bom nível, como é o caso do Globo Esporte, tu, Maurício, o Checho, enfim, a turma toda aí que... Eu tava brincando com o Maurício. Maurício é o terceiro melhor comentarista do Brasil, certo? Mas se não tivesse essa qualidade, seria indigente. Porque o Maurício não sabe fritar um ovo, não sabe pregar um prego, o Maurício não sabe, é uma nulidade absoluta.
Quantos elogios, hein, Maurício?
Esse é o elogio, Rainha, que você conhece o Pedro quando vai elogiar. Quando ele tá brabo comigo, eu saio do grupo de 13 e vou pro grupo de 5. Quando ele fica muito possesso, eu caio pro G10. O Pedro é assim, é emoção pura.
Isso é amor puro. Mas, gente, é isso. O convite que eu vim fazer para vocês
aqui
é para estarem com a gente nesses próximos 10 dias de comemoração de 10 anos. Também para dar os parabéns para o Sala de Redação por esses 50 anos desse espaço que é nosso, né? Desse espaço que, assim, não existe a possibilidade de não ouvir o Sala de Redação depois de um jogo como o de ontem, na expectativa pelo jogo de hoje. Então, é isso. Parabéns pelos 50 anos de Sala que vão ser comemorados em breve e estejam com a gente nos nossos 10 anos de Globo Esporte, que muito nos orgulham.
Agora tu só vai voltar a falar no Sala aos 11 anos agora, tá? Falou demais.
Não, a gente vai deixar...
Não, 11 não é número redondo.
Guerrinha, quem 15. Sabe nos 20, nos 15, 15, 15, 15 fechado. 15.
Pô, semana que vem, pelo amor de Deus, tô lembrando que a gente aos sábados ganhou também do Globo Esporte a Central do Torcedor, né, que é um espaço super legal para fazer o programa junto com a galera que manda perguntas e tal.
É isso. O torcedor sempre fez muito parte da nossa história, né, Diogo, mas isso foi uma das coisas em que a gente evoluiu e cresceu no programa, de ter cada vez mais, dar cada vez mais voz as pessoas para quem a gente faz o Globo Esporte, né? Elas estão cada vez mais dentro do programa. Então, é um espaço nobre, hashtag Central do Torcedor. Nesse sábado tem, a gente quer todo mundo conectado com a gente, mandando aí os seus palpites para esses jogos decisivos aí do Gauchão que estão chegando.
Muito bem. Alice, muito obrigado. Parabéns.
Um grande beijo.
Tivemos uma honra muito grande de receber aqui no programa e continue com esse sucesso, com essa graça maravilhosa, tá legal?
A honra é minha. Um beijo, um abraço para todos os integrantes deste nobre Sala. Diga,
muito obrigado. Eu e o Léo e amanhã ir para aí discutir, o Marcos Guilherme, o Caio Vidal, o Gamarra e o Paulão.
Vocês são sempre muito bem-vindos. Até eu citei o Maurício e o Diogo como fixos, mas vocês vêm...
Léo, vamos seguir,
vocês veem todo mundo do Sala com a gente.
Vantagem no Globo Esporte é que faz com ilustração, vai aparecendo cada um dos personagens.
Claro. Eu sou o time Paulão Caio Vidal, né?
E eu sou o Gamarra Marcos Guilherme.
E Marcos Guilherme, adorei. Sejam bem-vindos sempre.
Inclusive, vou cortar o cabelo hoje, tá? O pouco que eu tenho.
Isso é mentira, tu não vai cortar cabelo, que a premissa para cortar cabelo é ter cabelo, tá? Alice, um beijão pra ti.
O Miller já tem esse posto lá do
Careca de Saber.
Careca de Saber, não dá pra tirar dele.
Isso. Beijo, Zé Pneus. Gente. Beijo, um beijo. Zé Pneus, lembrando, hein, daqui 2 dias, hoje é quinta, né? Sábado. É, Flores da Cunha recebendo a 42ª loja da Zé Pneus. Alô, Flores da Cunha, alô, Serra Gaúcha. A Zé Pneus está chegando aí com suas lojas, com seus equipamentos modernos e pronta para lhe atender. E ainda, Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, Direito para a Vida, acesse o site fmp.edu.br, a melhor faculdade de Direito do Rio Grande do Sul. Para calcário e argamassa, confie na FIDA. Sala de redação vai para o intervalo comercial e notícia na hora certa. E depois a gente volta falando mais de futebol, discutindo, batendo boca. Aquilo tudo que é o Sala de Redação, que está aí próximo de completar 50 anos. Voltamos em seguida.
O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa. O Agibank tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia ou realizar aquele sonho. E ainda oferece taxas especiais se você receber seu benefício no banco. É por isso que o Agibank é a melhor opção para você receber seu salário ou benefício. Agibank, para você é agora. Crédito sujeito à análise. Consulte condições dos produtos.
Estude na FMP. A melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul com nota máxima no Ministério da Educação. Na FMP, você terá a formação adequada para uma carreira jurídica de sucesso. Confira nossos cursos de pós-graduação EAD no site fmp.edu.br. FMP. Direito por excelência. Direito para a vida.
Mês das Mães na Claro é presentear. Confira as ofertas incríveis que a Claro preparou para você. Compre um Samsung Galaxy S21 5G e leve um Samsung Galaxy A32 5G. Dois smartphones para navegar e aproveitar o primeiro 5G do Brasil. E ainda tem Netflix e Comebol TV inclusos. Além de 6 meses de Claro Música de graça, por apenas 21 vezes de R$175,99 no combo Multi 50GB mais 25GB. Compre pelo site, telefone ou lojas Claro. Claro, você merece o novo.
Cada mãe tem o seu jeito de demonstrar carinho. Tem aquela que liga o tempo todo para saber como você está, a que cozinha sua comida preferida, e também aquela mãe que sempre pede ajuda para você cuidar do jardim ou dar um jeitinho no gramado. Em cada mãe, um jeito de amar. Em todas elas, a vontade de estar sempre junto. Um feliz Dia das Mães. Estil.
Não é momento de abraçar, mas nunca foi tão necessário acolher. Para que continue cumprindo sua missão e compromisso com os usuários em tratamento oncológico, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer realiza a campanha Viva a APCAM, Portas Abertas para Acolher. Contamos com o teu apoio e solidariedade para acreditar nesta causa. Saiba mais nas redes sociais da APCAM. Realização, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. Apoio, Fundação Maurício Sirotti. Sobrinho.
Para desacelerar o contágio da Covid-19, precisamos da participação de todos. Mantenha o uso de máscaras, a higienização das mãos, evite aglomerações, respeite o distanciamento social e os protocolos da sua região. Unimed, cuidar um dos outros, esse é o plano.
Porto Alegre é uma cidade que estende a mão para quem precisa de ajuda. E com a chegada do frio, está na hora de pensar nas pessoas que não têm como manter a família aquecida. Faça parte da campanha Poa que Doa. Além de agasalhos em bom estado, você pode doar alimentos. Acesse prefeitura.poa.br/poaquedoa e saiba como participar. Poa que Doa. A Porto Alegre que cuida, alimenta e aquece. Prefeitura de Porto Alegre.
Eu tive à frente de 3 jogos fora de casa. Ainda não tive o prazer de poder estrear na Arena do Grêmio.
Para manter o 100%, o Grêmio hoje busca mais uma vitória em casa.
Entrar em campo e fazer mais uma grande partida e em busca da vitória novamente.
E você não perde nada aqui na Gaúcha.
E gol do Diego Souza.
A partir das 5:30 PM, Hoje nos Esportes já traz as primeiras informações de Grêmio e Aragua da Venezuela direto da Arena. E mais uma vez vamos empurrar a voz do Brasil para você não perder pernada aqui no Futebol da Gaúcha.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stihl, Espaço Luz e Cachaça Sete Campos de Piracicaba. Beba com moderação.
Cremers, se puder, fique em casa. Respeite as recomendações de prevenção da Covid-19. Escolha viver. Notícia na hora certa, 2 horas. Pontos de vacinação têm movimento tranquilo em Porto Alegre, mas ainda há muita procura pela segunda dose da Coronavac, que não está sendo aplicada na capital. Rússia aprova registro de versão da Sputnik com apenas uma dose. Sobe para 25 o número de mortos em operação policial na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Céu encoberto em Porto Alegre, agora faz 16 graus. À tarde ainda terá áreas de instabilidade no norte, litoral, serra e região metropolitana. Mas o avanço do ar seco deve limpar o tempo até o final do dia. A quinta-feira terá sensação de frio, com máximas que não passam dos 20 graus. A volta às aulas deve seguir as medidas de proteção para que todos retomem suas rotinas com responsabilidade. Cremers, em ação pela saúde. No mercado financeiro, o dólar comercial em baixa é cotado a R$ 5,26. A Bolsa de Valores de São Paulo opera praticamente estável, com leve baixa de 0,01%.
Trânsito.
Em atendimento agora pela EPTC, um acidente envolvendo carro e moto no cruzamento da rua Coronel Vicente com a Avenida Mauá, no centro da capital. O motociclista ficou ferido e recebe o atendimento do SAMU. Em seguida, deve ser realizado o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba. Na região metropolitana, conforme a Polícia Rodoviária Federal e o Comando Rodoviário da Brigada Militar, não há registro de ocorrências. Com o trânsito, Laura Becker.
Em GZH.
O Instituto Butantan pode atrasar entregas da Coronavac ao Ministério da Saúde por falta de insumo importado da China. O diretor da instituição, Dimas Covas, disse que as declarações recentes contrárias ao país asiático, vindas de autoridades do governo brasileiro, têm dificultado a liberação de remessas de matéria-prima pelo governo chinês. Covas afirmou que até dia 14 há compromisso de entrega de um lote que totaliza 5 milhões de vacinas e que depois disso não haverá mais insumo para processar. A próxima liberação da substância pela China teve a data de autorização adiada, do dia 10 para o dia 13. O volume inicial seria de 6 mil litros e agora a expectativa é de receber 2 mil litros de insumo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, assinou hoje o termo de concessão da Floresta Nacional de Canela. Houve aglomeração durante o ato ocorrido nesta manhã no município gaúcho. O ministro concedeu entrevista sem máscara e posou para fotos com apoiadores que também não usavam o item de proteção. A concessão da Floresta Nacional de Canela será por 30 anos e prevê investimento de R$ 93 milhões. O edital deve ser publicado nesta sexta-feira. Cremers, se puder, fique em casa. Respeite as recomendações de prevenção da Covid-19. Escolha viver. Notícia na hora certa, volta na rede Gaúcha Sat às 3 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
São 2:03, o sala de redação tem ar-condicionado na Frigelar, tem Ruder Segurança há 49 anos, tem Zafari Bourbon, tem Gimo, porque sonhar da química para uma vida melhor. Ah, yes, yes, agora é Fiat, hein? Fiat e yes, a Porto Alegre Canoas, grande vinho brasileiro. Tô falando de Aurora Gran Reserva. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Plano de saúde empresariais, Sulmed, carinho pela vida. Bagé, se não joga o Matheus Henrique, tem duas posições que estão completas, a saber, o Thiago Santos e o Maicon. E o terceiro, quem é? Será o Fernando Henrique? Eu te confesso que eu tenho uma curiosidade de ver esse guri jogar, ele e o Bobson, e não consigo ver, cara.
É, eu também. Eles são volantes de uma maneira, digamos, que o Grêmio estava acostumado a jogar, né? Hoje o Grêmio está acostumado a jogar, se encaixou muito bem ali o Thiago Santos, é um marcador. Mas o Grêmio que estava acostumado a jogar de 2016 para cá, ou vamos pegar lá de 15, aquela transição
do Filipão pro Roger. Pode ser segundo volante?
Pode. Os dois, tanto o Bobson quanto o Fernando Henrique, eles, a posição ideal deles é a partir da segunda função para frente.
Então
ficaria perfeito, mesmo com o Thiago Santos. mesmo com o Thiago Santos eles poderiam jogar, porque eles são distribuidores de bola, né? O Fernando Henrique ele tem uma qualidade muito parecida com a do Vitor Bobicim, que é o passe longo, né? O Vitor Bobicim é um volante canhoto e o Fernando Henrique é um jogador que tem facilidade para bater com as duas pernas, sai para o jogo com facilidade, mas não é aquele cara, não é o Arthur, não é o Matheus Henrique, não é aquele condutor de bola. São jogadores de passe longo que têm possibilidade de marcação, mas que são, digamos que, de uma segunda função para frente.
Tu vê o seguinte, com o Ferreirinha de um lado e o outro menino do outro lado,
Léo Pereira,
o passe longo passa a ser uma alternativa interessante, né?
Passa, porque a gente tem falado muito nos últimos dias sobre esse novo modelo do Thiago Nunes, que é um modelo em que ele segura um pouco mais os laterais para a marcação e ele libera muito mais os jogadores de extremidade de campo, né? Os antigos pontas, tanto o Léo Pereira quanto propriamente o Ferreira. E aí, com essa possibilidade, o Vitor Bobicim ou o Fernando Henrique, automaticamente facilitaria pela qualidade de passe, que hoje faz muito bem o Jean-Pierre. Mas eu imagino que para segundo tempo eles serão opções. Porque eu ainda estou acreditando que para começo de conversa, com a exceção do Matheus Henrique, que não pode jogar em função de uma lesão, o Thiago Nunes ele vai tentar a repetição de time colocando o maior número de titulares possíveis dentro de campo. Mas para segundo tempo eu acredito que eles recebam oportunidades, principalmente o Fernando Henrique, né?
Eu acho muito bom essa ideia de manter um time, porque a repetição leva a conhecimento sempre maior, né? Tu imagina, o sala de redação tem essa repetição aqui, fica cada vez melhor o sala de redação.
Que é uma piada boa, uma piada ruim.
Eu não tô mal-humorado, viu, Diogo?
Hein, Pedro? Hein? Tá doce hoje, tá docinho. Tu quer uma piada boa ou ruim, Pedro?
É. Eu quero
uma boa. Tomara que o Fernando Henrique mostre o seu real futebol.
Ah, meu Deus.
É, Pior
seria dizer que o Fernando Henrique mostrasse o seu URV melhor. Essa seria pior ainda. Porque é pré-real. Sabe que
Essa era boa ou ruim?
Trocadilho ruim é bom. Trocadilho pra ser bom tem que ser ruim.
Esse jogo de hoje, se não jogar o Thiago Santos, e acho, não vejo necessidade de jogar mesmo. Pode botar o Fernandão na cabeça da área, o segurança do Grêmio.
Segurança?
É, bota o Fernandão.
Ô Pedro, muito se está se falando agora aqui nesse atual momento dos dois treinadores do Inter e do Grêmio, que os resultados estão aparecendo, né? Aí aparece uma altitude, um gramado, um primeiro jogo lá em Erechim que ele mal tinha treinado, quer dizer, que ele não tinha treinado. Aí eu tô falando do Thiago Nunes, né? É. E se fala assim, ó, a gente tem que esperar chegar contra os grandes, né? Aí eu fiz aqui um processo aqui de tentar ver quem são esses que o Inter e o Grêmio podem enfrentar. Quantos grandes são? Quem é páreo para Inter e Grêmio? E claro, melhor que Inter e Grêmio. Eu vou primeiro falar no Brasil.
Começar pelos granais, né?
O Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai ser o grande teste.
Não, eu tô perguntando de time mesmo, Bajé. Me ajudem a montar isso aí. Palmeiras, Flamengo, Galo e São Paulo, é óbvio, né?
Perfeito.
Palmeiras, Flamengo, Galo e São Paulo, é óbvio.
Sim, é o quarteto superior, é.
É. Yeah. Aí em São Perfeito. Paulo sobra o Santos e o Corinthians.
Corinthians.
Não sei quem é do mesmo par.
Outro patamar.
Segunda linha.
Abaixo.
Não tô falando de camiseta, abaixo. Tá? Tô falando do atual momento,
não,
claro.
Né? Time. Não clube.
Time. No Rio de Janeiro, dois estão fora. Vasco e Botafogo não cruzamos mais com eles, né? O outro Fluminense, que eu acho que é um páreo ruim. Um bom treinador.
Vai ser um time organizado.
É. Time organizado. O Bragantino, eu vou botar de São Paulo nessa lista, que é ruim de pegar o Bragantino. É ruim, é mais um ano, né, do Bragantino atrapalhando.
E no
Nordeste é difícil de pegar alguém. Não sei se Ceará e Fortaleza são páreos.
O Ceará ontem empatou com o Bolívar lá em cima do morro, hein? 0-0.
Perdeu o pênalti, o Jael. Perdeu um pênalti, inclusive.
E aí tem River e Boca. É. Tem River e Boca, o Boca é um pouquinho... Os dois menos do que eram, né? Menos do que eram.
Menos.
Mas aí eu tava vendo, por exemplo, ontem Racing em São Paulo. São Paulo escapou.
O Racing é bom time.
São Paulo escapou, tem um jogador expulso mediocremente, o cara com 10 anos deu um pontapé e o São Paulo sofreu até o último instante com o Crespo. Né? Então já
aliás,
teve
uma
coisa ruim, né?
Foi o melhor em campo, Miranda, zagueiro, experiente, jogando muito.
O Brasil tem grandes zagueiros, né?
São Paulo,
Thiago Silva. Thiago Silva tá na final de uma Champions, né? Novo.
Eu acrescentaria na tua lista, Potter, o Atlético Paranaense.
É, eu tava catando mais times. Eu ia chegar lá, Atlético Paranaense, certamente, sempre está organizado.
É.
Então, são mais ou menos uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos esquecer um de alguém.
Mas, ô Potter, nós estamos colocando o Atlético Mineiro mais pelas contratações, né? Mas porque começou agora, tá jogando... aparentemente... Não, mas ontem vem de duas goleadas já.
Aparentemente o começou a se encaixar. Foi um bom futebol.
É, 4 a 0 no Ceará. Tá, assim, Bagé, eu também acho que não tá jogando o máximo da bola, mas assim, o não, potencial para crescer, claro, é isso, nesse sentido, assim, né? Então, aparentemente, não, vai ser um Grêmio brasileirão.
O Inter estão jogando o máximo da bola também, né?
É, mas é que a temporada.
Mas quem tá jogando começou... é o Flamengo. Quem tá jogando é o Flamengo.
Ela começou sem pré-temporada. Não, e a temporada começou em 7 de março, né? 8 de março, nós temos 2 meses de temporada.
São basicamente os mesmos times, só mudaram os treinadores.
Mas deixa eu só... Tem tempo de trabalho, né, Léo? O Cuca, por exemplo, agora está encaixando as peças.
Deixa eu só aproveitar, esse parêntese. Esse parêntese, ele me faz uma deixa interessante. O Grêmio precisa contratar. A gente está falando aí, por exemplo, o Galo tem capacidade técnica pelas contratações, mas não conseguiu encontrar um time. Mas tem onde buscar. O Grêmio vai ter que contratar. E eu estou falando porque a gente vai conversar com a torcida de maneira geral na rede social, e Pedro, em determinado momento nós tivemos, enquanto torcedores do Grêmio, a certeza que teríamos o Borré teria aceitado lá a proposta e ele não veio. Bom, é legal pensar grande, porque se colocou isso aí, olha, não, mudou o pensamento do Grêmio. Não, mas peraí, eu vou chegar lá. Aí, esse é o trabalho do Dr. Marcos Hermann que chegou agora, porque ele é um cara conhecedor de futebol, conhecedor de vestiário. O Grêmio precisa contratar. Tá, é muito caro o Borré. Mas peraí, se fez uma proposta para ele e se noticiou, se tornou oficial pelo Grêmio, que ele tinha inclusive gostado da proposta. Aí na última hora ele deu para trás. Tá bom, é pensar grande. Douglas Costa. O Douglas Costa jogou uma isca pro torcedor do Grêmio. E que bom que o presidente já praticamente descartou, porque ele tá chegando agora dia 20, 22 de férias, e ia se criar toda aquela celeuma. Porque é muito fácil o Douglas Costa chegar e dizer assim pro torcedor. E eu sei que ele é torcedor. Porque eu tenho amigos em comum que são muito próximos a ele. Mas ser torcedor, dizer assim, ó, eu quero jogar no Grêmio. Sim, mas peraí, filho, tu ganha 4 milhões lá, eu te ofereço 2, tu acha pouco. Então o Grêmio vai ter que buscar uma linha de contratação, Pedro. Porque é muito legal pensar grande, pensar no Borré, pensar no fulano, fazer proposta. Mas mais legal para o torcedor do Grêmio é ter pelo menos 2 contratações.
Isso aí, precisa de legal. Esse caso do Douglas Costa é fácil de resolver. Eu quero jogar no Grêmio. Quanto é que tu paga, Douglas, para jogar no Grêmio? Bah, eu não quero mais jogar no Grêmio. Ué, então o problema é dinheiro. Entrando a grana, o cara joga no time, entendeu? No
time do Afeganistão. Não, o contrário, Guerrinha. O Douglas chega, eu quero jogar no Grêmio. Tá aqui, tem 700 mil. Ah, não quero mais.
Foi o que o Tyson fez. E olha que estamos falando com um certo... Estamos falando com um certo desdém, que é claro que o Potter não desdenhou 700 mil. Mas no mundo do futebol, do desempenho e da Europa, um cara que ganha 4 milhões... e tem uma oferta de 700 mil, evidentemente você está mudando de turma e mudando para menos. Ainda assim, 700 mil para qualquer ser humano mortal no Maurício, Brasil seria um dinheiro indecente
de tão bom. A palavra encaixa agora, né? A palavra encaixa. Bagé ganha 4 milhões e eu convido o Bagé para vir trabalhar aqui por 700 mil. É inaceitável. É inaceitável.
Mas aí que tá.
Eu tô forçando com os 4 tá. milhões.
Mas é que vale para as duas funções. Mas vamos pegar esse exemplo do Potter. É que nesse caso foi diferente. Porque nesse caso o jogador começou a brincar, inclusive com o torcedor nas redes sociais. Aí o torcedor enlouqueceu e dizia o seguinte: vem cá, por que que o CEO do Grêmio lá, o Carlos Amodeu, e o presidente Romildo comemoram superávit se eles não querem gastar? Só que o torcedor não tem noção. Que o jogador tem todo o direito de dizer que ele quer voltar no Grêmio, mas para ele dizer e especificar essa vontade, parece que é só o Grêmio que não queria ele.
Mas aí,
quando, na verdade, ele recusou uma proposta de 2 milhões quase.
Eu publiquei
ontem,
publiquei ontem, Leonardo, na minha coluna, não sei se tu me desse o prazer de... Claro. Não desce, porque tu não me lê.
Eu te leio todo dia. Tá.
Eu só leio as manchetes. Eu ontem
as dívidas de 10...
Deixa o Léo contar o que tu quer contar agora.
Eu chupei de alguém, que eu não sei quem é, tá? Eu chupei de alguém as 10 dívidas...
Que frase é essa, pelo amor
do futebol brasileiro?
É da Sport. Ainda bem que acelerou.
Não, acelerou. É da Sports Value.
O pior é não saber de quem.
Uma consultoria, Sports Value.
Exato, não sei de quem, é verdade.
E ali diz o seguinte: chupei de alguém que eu não sei quem é.
Ali diz o seguinte: os clubes devem 1 bilhão, os clubes devem 900 milhões, os clubes devem 700 milhões. É uma grandiosidade que os clubes brasileiros devem, porque contratam jogadores por 2 bilhões, não pode pagar 2 bilhões, acho que não podem pagar nem 500
não pode
mil,
pagar não tem dinheiro para
isso. Pedro, tu destrói, desculpa a ignorância no verbo, mas destrói 6 anos de superávit com um jogador como o Douglas Costa.
Ah, não, mas ele pode ganhar todas as competições. O Douglas Costa chega no Grêmio e o Grêmio vira melhor que o Flamengo na hora?
Não.
Não vira?
Tem todo um
conjunto. Então não tem como destruir, né? É porque é impagável, não dá pra pagar. Não dá. Mas, o Inter e o Grêmio tem que fazer uma reunião e no dia do aniversário do Globo Esporte, os dois presidentes do Grêmio, do Inter e do Grêmio, apertarem as mãos com máscara, toda aquela proteção, bababá, né? E aí apertar e falar assim, ó, nós prometemos que nós nunca vamos nem conversar com alguém que quer 2 milhões de reais.
Mas aí,
porque é assim, exatamente. É inadmissível. Torcedor... Aliás, ninguém que é brasileiro poderia fazer
isso. Ele não aceitou 2 milhões.
É pior. O Thiago
Cirqueira,
que
o Thiago
sorte Cirqueira do Grêmio.
Foi lá, tirou o Bagé da Band por 180 mil por mês. Não podia ter feito isso. Não.
E rachou o vestiário.
Ainda, ah, ainda aí, bem.
Tá só porque
você ainda bem. Ainda bem. Ainda bem que tá gravado.
Já sei, só 180.
Aí tá gravado.
Agora nessa jornada vai tu, xodózinho. Como é que é a perninha? Como é que dizia o Fernando?
Seus perninhas.
Ingrato perninha. Mas o Douglas Costa.
Só tem que saber se é à vista o pagamento.
Não, eu acertei com o Thiago Cirqueira e com o Chuchu pagamentos mensais. Eu
recebi por semana.
Igual o Premier League.
O Pedro falou do salário. E eu tenho informação de que tem luvas, reforços
semelhantes. Tem, para usar no inverno. Tu tem razão, Leonardo. Vestiário rachou.
O Thiago Cirqueira aqui. O Thiago Cirqueira está dizendo para nós aqui mais uma informação que chega: que o salário do Bagé. Isso é só a primeira parcela, porque o salário dele é pago por semana, foi uma exigência do Bagé.
O Pedro começou a tocar o celular aqui de cobrança já. Vamos fazer um intervalo comercial.
Ô, 180,
Pedro. Deixeiro do Bagé, né?
180, Pedro.
Bruto.
180,
cara. Bruto.
Calma.
Tá bom.
É mesmo. Parece que o procurador está fazendo uma nota.
Vai largar nota, vai
não
largar nota.
Não tô muito satisfeito aí, cara.
E aí, vai largar uma nota agora, dizendo que tá faltando respeito no sala.
Aliás, Pedro, a gente entendeu todo o processo do Inter de ficar com o Guerreiro, né? Porque a final do Mundial vai ser Inter e Chelsea. Então, como o Guerreiro já conhece o caminho aí,
claro,
né?
Claro,
é pra isso. Claro. Que o Guerreiro vai ficar só pra essa partida. Só pra
só final. No que o Alessandro Barcelos pensou, foi nisso.
Exatamente.
Voltamos logo depois do intervalo comercial para a última parte do programa.
O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa. O Agibank tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia ou realizar aquele sonho. E ainda oferece taxas especiais se você receber seu benefício no banco. É por isso que o Agibank é a melhor opção para você receber seu salário ou benefício. Agibank, para você é agora. Crédito sujeito à análise. Consulte condições dos produtos.
Atenção refrigerista! A Frigelar tem mais um canal de vendas para facilitar o seu dia a dia. Agora, além do app Frigelar, você também encontrará peças, ferramentas e componentes de refrigeração no site frigelar.com.br. O maior estoque e grandes ofertas só a Frigelar pode te oferecer. Acesse frigelar.com.br e compre sem sair de casa. Frigelar, seu centro completo em refrigeração e ar-condicionado.
Agora, IESA é Fiat, e Fiat é IESA. A paixão nos move, e com ela vamos juntos. Somos uma mistura cheia de paixão. Mezzo brasileira, meio italiana. Agora IESA é Fiat, e Fiat é IESA. Em Porto Alegre, na Edu Chaves 280. Em Canoas, na Getúlio Vargas 7979. IESAFiat.com.br. Grupo IESA. Vamos juntos.
Elas sempre souberam. Mesmo sem enxergar, por algum instinto, elas sempre souberam. Já lavou as mãos? Tira essa mão da boca! A única coisa que mudou é que agora todos nós sabemos da importância de lavar as mãos e higienizar os ambientes. As mães sempre souberam que o inimigo pode até ser invisível, mas não é invencível. E muitas coisas podem ser feitas para combatê-lo. Gimo Antibac. Para uma rotina mais segura.
Já pensou se cada colaborador da sua empresa tiver a saúde cuidada com muito carinho e um conceito inteligente de atendimento? Assim é o Sul Med Smart,
plano de saúde com cuidado permanente que gera mais produtividade para a sua empresa. São planos a partir de R$ 27,40 por mês, cobrindo todas as especialidades e acesso a uma ampla rede de clínicas completas. Saiba mais em sulmed.com.br. Sulmed, carinho pela sua vida.
Quantos beijinhos você ganhou da sua mãe e não lembra? Quantas vezes ela te amamentou, cantou canções de ninar e te embalou e você também não lembra? Você não lembra de muita coisa dos seus primeiros anos de vida, mas está tudo, absolutamente tudo, aí, dentro de você. Neste Dia das Mães, apenas deixa a emoção transbordar.
Uma homenagem do Grupo Zafari.
São 2:20, chegamos na última parte do programa e eu sonhei, Guerrinha, que o Toigo ligou pra ti ontem e te deixou um mimo.
Pô, Pedro, então meu telefone tá com problema, não pintou nada, mas eu vou retornar pra ele assim mesmo, né?
Sim, como é que o secretário tá bem, né, Guerrinha? Tu não tem mais dinheiro pra pagar o telefone?
Não, falou nada, Pedro. Eu não tenho esse problema. Meu senhor, eu vou aonde ele tiver, vou atrás dele aonde ele tiver. Olha, tô em São Borja, eu vou a nado, vou de bicicleta atrás dele.
Claro. A nado não dá porque não tem rio pra lá, melhor ir de bicicleta.
Ô Pedro, deixa eu trazer um assunto que não é tão...
Tem o Rio Uruguai, pega por aqui, sai lá no Uruguai e vai subindo.
Ah, tu vai pela Bacia do Prato ali, né?
Desembarca lá nas barrancas, né, Diogo, lá no bairro do Passo.
Isso. É. Não, tem uma zona de infraestrutura ali super legal na beira do rio, Pedro. Dá pra ir, vai lá, Guerrinha, vamos lá.
Ô, Pedro,
não tem mais condição de em zona de infraestrutura.
Ô, Guerra, com infraestrutura ou sem, não dá mais.
Pedro, eu quero dizer o seguinte, ontem, depois do jogo, né, a gente discutiu muito ontem o Marcos Guilherme, hoje também, né, um pouquinho dele. E ontem, depois do jogo, numa rede social chamada Instagram, ele foi lá, ele até bloqueou. Ele agora tem que pedir uma liberação para conseguir acompanhar as postagens dele. Mas aí quem seguia printou, ele tem alguns milhares de seguidores, né? E ele printaram e apareceu ali o texto do Marcos Guilherme e também os comentários dos jogadores do Inter em cima na postagem.
Todos entraram, amigo, foto.
É, olha, muitos mesmo. Todos, quase todos. Certamente uns 15, certamente. É. Né? E aí aconteceu
isso o seguinte... Isso é um ótimo, Pedro, sinal.
Era uma postagem, Maurício, que celebrava... Ele celebrava a amizade do grupo, né? E aí tá aí. Tinha também daqui a pouquinho. A primeira batida de olho foi: opa, esse cara tá saindo do Inter, tem alguma proposta.
Posso ler?
Pode ler.
Tem uma foto do Marcos Guilherme recebendo um abraço do Iro Alberto na imagem, e ele diz assim: irmãos, esse abraço eu queria dar em cada um de vocês. Como eu disse, hoje vai ficar marcado para sempre na minha memória o que fizeram por mim. Somente gratidão por tudo. Obrigado, obrigado e obrigado. Podem contar comigo para sempre. Estamos juntos. E aí tem os comentários embaixo, deixa eu abrir os comentários aqui, ó. Nonato, Heitor, Zé Gabriel, Edenilson, Lomba, Fux, Moisés, Cuesta, Saravia, Praxedes, Galhardo, Patrick, Rodrigo, Dourado, Pretinho, Rodi, oficial, Rodinei, né? Rodrigo Lindoso, Peglo, Bosquilha, Roberto, zagueiro que tá se recuperando de lesão, Caio Vidal, Yuri Alberto, olha só, gente, Maurício.
É muita gente. E aí o seguinte, Pedro...
Isso é uma ótima notícia para espírito de grupo, né, Potter?
Mas, Maurício,
grupo que se fortalece, inclusive, quando uma parte é atacada... Só tem um detalhe, desculpa interromper muito rapidamente. Nenhum ataque pessoal cabe a qualquer profissional.
Exato.
Toda vez que se falar a respeito de Marcos Guilherme, está se falando sobre o seu
jogador.
Carregar a tinta em cima disso já é demasiado. Falar se ele jogou bem ou mal não é mais só direito nosso, é obrigação nossa. Mas uma crítica pessoal pesada que passa dos limites, ela é inaceitável. Vamos deixar isso claro, né, Potter?
E aí fui tentar descobrir, Maurício, se era uma saída, né? Se era uma despedida, alguma coisa assim. E o que eu descobri foi o contrário. O Marcos Guilherme ficou muito próximo de algo clínico chamado depressão nesses últimos tempos. E o grupo o abraçou muito. Descobri que após o jogo ontem, ele pediu até aquela reza final no vestiário, ele que a puxou e fez um texto muito, muito emocionado e que emocionou a todos. Então, aparentemente, por isso que teve essa postagem, por isso que teve todo esse processo. E a gente vê em alguns momentos do jogo os jogadores chegando nele, porque todo jogador sabe quem está em uma fase.
Potter, não sei se tu observou que no gol que ele dá o passe pro Iralberto, o Iralberto chama ele para lustrar a chuteira. Tipo assim, que baita passe e tal.
Isso.
Bom, e é um elemento diferente. É. A depressão é uma coisa muito séria, gente. Muito séria.
Eu não consigo...
E o caminho para sair dela é as pessoas ajudarem em volta.
Perfeitamente, porque a pessoa, né... então ele passou... Vamos lá, vamos colocar como uma tristeza mais profunda, né? Isso atrapalha é ruim, completamente, né? Alguém que tem um emprego que é público e que é julgado publicamente a cada segundo. Claro que não é isso que faz alguém ser escalado, né? O Marcos Leme deve estar treinando bem, como disse o Miguel Ramírez, compõe algumas situações que o Ramírez quer, assim como o Abel queria e como o Coudé queria. Ele foi escalado como titular em alguns momentos com os três treinadores. Não era titular deles, mas foi escalado em algumas partidas importantes. Então, acho que é um adendo importante, assim, porque também tem esse outro lado do futebol, né? Também tem esse outro lado do futebol. Tomara que ele recupere o Marcos Guilherme, algum futebol, o melhor futebol que ele já jogou na vida dele.
Ele já jogou bem no Atlético Paranaense, hein?
O Marcos Guilherme, ele jogou Mundial Sub-20 com o Bosquilha. Quando ele veio, parecia uma alternativa interessante. Ele até começou bem, mas depois ele caiu de rendimento.
Marcos Guilherme, Pedro, ele surge só para completar com 16 anos no Atlético Paranaense. E aí o Mário Celso Petralha, que é o presidente, dono lá do Atlético, né, o cara que manda em tudo lá, ele deu uma entrevista dizendo, o futuro do Atlético, esse jogador, vai ser a joia do Atlético que vai resolver os problemas financeiros e tal. Só que ele não conseguiu acontecer, embora ele tenha chegado de seleção de base, como disse o Diogo, ele não entregou o que era a promessa de super talento que ele
projetavam, se mostrou. Projetavam nele o novo Dagoberto, né? Porque o Dagoberto teve negociado com o Milan e acabou se machucando.
E eu conto tudo isso aí também para dar, claro, mais contorno para a gente entender por que alguns jogadores podem estar em uma fase ou não, né? Mas, claro, a avaliação aqui é absolutamente dentro do campo.
Técnica.
Né? A gente sabe que isso atrapalha o dentro do campo e eu não o escalaria. Eu continuo com a mesma vontade, digamos assim. E até ele nem é titular do Inter, né? O Marcos Leme não é titular do Inter.
Não é.
Não é titular do Inter, né?
Mas, teve momentos em que ele seguramente não estava com essa questão que é muito grave, a gente tem que ter todo cuidado com isso, e que ele também não tinha um rendimento tão bom assim, né?
E são níveis, né, Diogo? Eu conversei uma vez com o Alex Zezinter, que quando ele cai, ele é rebaixado, o Inter não quer mais ele em 2016 para 2017, e o Alex entra em depressão profunda, e eu até falei isso aí, Bajé, desculpa te fazer ouvir pela segunda vez hoje.
Mas é um prazer.
O Alex fala na entrevista que era tão grave que ele assim, não adianta ter casa, não adianta ter piscina, e mais do que isso. Tu olha para os teus filhos e tu não tem vontade de abraçá-los.
São seres humanos, né?
O Nilmar ficou trancado num quarto de hotel de Santos, antes de uma partida, falou assim, não quero mais jogar.
É que se tem a visão que o profissional, o jogador que tenha daqui a pouco um super salário, Léo, que mora numa super mansão, que tem um super carro, como se esse cara não tivesse o mesmo problema que a maioria dos seres humanos tem. Porque a família dele também tem pessoas que adoecem. Ele tem, claro, que a proporção do salário dele é outra coisa, da outra qualidade, outro estilo de vida. Mas ele tem problemas psicológicos como qualquer outro ser humano.
Bajé, antes de vir pro Sala, Pedro, rapidamente, eu fiz uma reportagem pro Caderno Doc da Zero Hora, foi uma das últimas grandes reportagens que eu fiz, e era sobre depressão no futebol, pegando como gancho o Nilmar. Na época o Nilmar estava em tratamento, ele pediu para dar uma segurada para não falar, mas eu conversei com o Alex, com o Pedrinho, que hoje é comentarista, nosso colega no Sport TV.
Baita comentarista.
Thiago Ribeiro, aquele atacante que surgiu muito bem no São Paulo. Estava no time vice-campeão da América de 2006. Eles contam, é arrepiar, é assustador. O Alex conta que ele recebe a notícia de que ele não vai ficar no Inter. Na véspera do Ano Novo, ele estava na entrada de Garopaba, esperando o pai dele e o irmão que vinham do Paraná. E disse assim, cara, ali o meu chão sumiu. Na véspera do Ano Novo, que eu queria tirar o Inter daquela situação, eu queria seguir jogando e eu não estava preparado para aquilo. O Alex passou por um momento, olha, muito sério. Todos os três que eu entrevistei, mas o do Alex, assim, ó, a conversa com ele foi de uma maturidade, de uma profundidade. É algo impactante.
10 segundos finais, Pedro, só para dizer. Aqui. Só 10 segundos finais, eu preciso desses 10 segundos finais. Eu não tenho diagnóstico, não cheguei nem perto disso. Eu tenho os relatos que ele passa para os jogadores, né, e para todo mundo no vestiário, de que ele venceu e está vencendo uma tristeza que o afastava de estar 100%.
Então, parabéns a ele,
Marcos Guilherme, toda a força do mundo aí.
Parabéns a ele, não é fácil sair de
bom. Toda a força.
Parabéns a ele.
O Grupo IESA, neste mês das mães, está fazendo um apoio especial à HMI, que é a Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. E convida a todos aqueles que quiserem ajudar, fazer doações e participar do Clube
HMI. É mais uma demonstração, é mais uma ação que tem o Grupo IESA nesses momentos complicados aí que a gente precisa ajudar um ou outro, tá legal? Obrigado ao Renato Narras que me mandou essa mensagem. E não esqueçam, AHMI, Clube AHMI, certo? Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas e essa participação da IESA comandando esse processo. Alemão, o que, que tu tem de novo aí, Alemão?
Pedro, frio chegou, 8 graus agora na Serra Gaúcha, 16 em Porto Alegre. O Gaúcha Mais vai começar falando de solidariedade e as campanhas do agasalho em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Arrecadação de roupas, calçados e alimentos é um pedido especial para o ano, Pedro.
É, eu sei, falta muito alimento. Acabei de falar aqui do Grupo IESA e essa associação dos amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Todo mundo, de alguma forma, está se solidarizando. Então, quem não fez ainda, vamos fazer, né, Alemão? Está na hora, está preciso, é necessário.
Pedro, e as campanhas ajudam, porque elas têm muitos locais para a coleta, para a doação. Então, isso, tem um local perto da casa de cada um que está nos ouvindo agora.
Fala, Kelly.
Não, é porque... Me chamou a atenção tu falar dessa, da associação do presidente Vargas, porque eu conheço o trabalho que é feito lá, trabalho que é muito bonito, são bebezinhos, né, os recém-nascidos, que muitas vezes os papais e as mamães não têm sequer condições de levar uma roupinha, de poder cuidar. Eu lembro do carinho das enfermeiras, dos médicos, das médicas, às vezes até para dar um colinho para esses pequenos, para ajudar. Então eu queria reforçar esse convite, esse apelo e essa saudação que tu fizeste, mandar um abraço para toda a equipe do presidente Vargas, de quem trabalha lá na maternidade. Já estive lá, as gurias são nota mil e tem um trabalho muito bonito que é feito também de voluntárias, de mulheres, de empresários que se juntam para ajudar esse hospital, conseguiram comprar equipamentos, reformar algumas salas que estavam já de alguma forma, né, com problemas, que precisavam de uma manutenção. A Denise, toda a equipe das gurias que se junta toda vez para ajudar. E se a gente puder fazer um pouquinho, para ajudar essas crianças, já é muito. Desde uma roupinha, uma fralda, às vezes chegam lá sem nada, não tem roupinha para o bebê, não tem fralda. É muito bonito esse trabalho que é feito junto ao Hospital Materno Infantil Presidente Vargas.
Não tenha dúvida. Bom, tem mais alguma manchete aí, Alemão?
Pedro, nós vamos falar também das obras que já começaram para aumentar a faixa de areia de Balneário Camboriú, praia tão visitada pelos gaúchos, principalmente no verão. A área vai aumentar, praticamente triplicar a área de areia beira-mar lá, praia central de Balneário Camboriú. Já tem um canteiro de obra. Vão trazer areia do mar, do fundo do mar, e botar na beira ali. E vai aumentar essa área enormemente. Nós vamos detalhar essa obra conversando com o prefeito de Balneário Camboriú. Vamos atualizar a investigação da chacina na escolinha lá no oeste de Santa Catarina e falar da CPI da Covid, que hoje está ouvindo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Pedro.
Ou seja, tem muita coisa interessante, não podemos não ouvir o Gaúcha Mais que vem a seguir. Muito obrigado a você pela atenção, pelo carinho. O Sala de Redação termina aqui e vem aí o Gaúcha Mais. Tchau, fui!